Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da nossa vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir um discurso religioso por 20 a 30 minutos, é algo desafiador e, por isso, nós precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da hermenêutica, isso é, a matéria que nos ajuda a interpretar adequadamente a Palavra de Deus. Necessitamos comunicar a palavra de uma forma clara a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora em muitos círculos modernos a pregação e o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário renovarmos o compromisso de fidelidade com a exposição correta da palavra de Deus. Nós que expomos a Palavra de Deus, necessitamos recordar que os nossos alvos são o povo, a palavra, o princípio, a persuasão e a prática. E assim conduzamos essa metodologia, você que nos ouve encontrará as ferramentas necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse. É o nosso compromisso com Deus que nos tem chamado para essa tarefa. Mas certamente o nosso compromisso é com você, que nos tem dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado através das correspondências que chegam para nós tem nos feito continuar com alegria e firmeza na realização desse projeto. Hoje eu registro o e-mail que a AM nos enviou de Indaiatuba, no estado de São Paulo. Ela compartilhou algo que a preocupa no presente momento. Foi esse o seu compartilhar. Pastor Itamir, é com grande prazer que lhe escrevo para, primeiramente, parabenizá-lo por seu incrível estudo que acompanho com grande atenção e alegria. Escrevo-lhe também para pedir um aconselhamento e espero que o senhor possa fazê-lo. Por favor, ore por um muçulmano que tenho evangelizado. Obrigado pela atenção. Que Deus os abençoe ricamente. Querida irmã, querido ouvinte, muito obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e abrir o seu coração demonstrando o desejo de acertar na tarefa que Deus tem lhe dado. Essa é uma rica oportunidade e pode estar certa da nossa oração em seu favor. Quando Deus nos concede essa oportunidade, temos que estar dispostos e maleáveis nas suas mãos para sermos usados como vasos úteis. Com cuidado, com amor e com compaixão, devemos mostrar que Deus ama a todos e que Jesus pode dar a vida eterna para aqueles que o aceitam pela fé. Compartilhe, querida irmã, a sua vida e a sua experiência de como Jesus mudou a sua vida. Esse é um argumento irrefutável. E que Deus a abençoe nessa tarefa tão nobre. Confirmo que já colocamos o seu nome em nossas orações e agora eu quero que você também coloque o nosso programa em suas orações. Eu quero convidá-la e a todos que me ouvem nesse momento exatamente para isso, para orar. Nós vamos orar por você, pelo seu ministério e também pelo programa de hoje, pedindo que Deus fale a cada um de nós. E nós vamos orar também por esse projeto, pedindo que Deus nos dê forças para concluí-lo com êxito, na sua dependência. Pai querido, chegamos à tua presença no nome do Senhor Jesus Cristo. Por teu amor, graça e misericórdia, te agradecemos. E baseado, Senhor, na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Tu conheces a oportunidade que a AM está tendo de evangelizar, e te pedimos que ela seja dirigida pelo Senhor. Quanto a nós, pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais oportunidade de testemunharmos da transformação que Jesus fez em nossas vidas. Fale conosco hoje, Pai, através da Tua Palavra, e conceda-nos o privilégio de levar esse projeto adiante na Tua força e na Tua dependência. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos diante de nós um dos textos mais bonitos dessa profecia de Isaías. Vamos estudar Isaías 55, 1 a 13. E ao estudarmos esse texto, devemos nos lembrar que terminamos nesse programa a segunda parte do esboço do livro de Isaías, que denominamos de A Redenção. Nós tratamos, nessa segunda parte, dos capítulos 40 até esse capítulo 55. Já no próximo programa, iniciaremos a terceira divisão do livro, que temos denominado de Restauração, que vai incluir os capítulos 56 até o 66, quando então terminaremos as nossas reflexões sobre essas profecias tão especiais de Isaías. Ao considerarmos o tema desse capítulo, que é um grandioso convite da graça de Deus, podemos constatar que, na verdade, a graça não é de graça. Precisamos entender bem que a graça não é nem a negação do pecado, nem a negação da culpa. Na verdade, quando analisamos detalhadamente esse tema tão especial, temos que admitir que a graça divina é tudo. Num dos números da revista Ultimato, considera-se que os teólogos dizem que a graça é preveniente, isto é, antecede a decisão e o esforço humano. Segundo, a graça é eficaz, o que significa que aquilo que Deus propõe, Ele cumpre e não falha. Terceiro, a graça é irresistível, isto é, o chamado divino é tão marcante que o homem não consegue fazer-se surdo. Quarto, a graça é providencial, isto é, envolve a vontade ativa de Deus governando e determinando todas as coisas. E quinto, a graça é suficiente, pois ela pode salvar perfeitamente todos os que se aproximam de Deus por meio de Cristo. Porém, quando analisamos cada uma dessas afirmações, nós somos obrigados a crer e a proclamar que a graça não é de graça. A remoção do pecado e da culpa não foi feita de qualquer modo. A tese multissecular é que, não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Veja em Hebreus 9, 22. Nem na antiga aliança, nem na nova. A graça definida como favor e merecido de Deus, manifestado àqueles que mereciam apenas a condenação, custou um preço muito alto, sim. Como salientou o apóstolo Pedro, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1,19. A partir, então, da leitura de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, onde os conceitos do pecado, sacrifício e expiação são usados no Novo Testamento para interpretarmos a morte de Cristo, é fácil e é, na verdade, até emocionante descobrir que a graça não é de graça. De acordo com as cerimônias e os rituais estabelecidos por Deus e entregues ao povo de Israel, todos os que quebrassem propositalmente ou não uma das leis do Senhor e fizessem aquilo que era proibido, eles teriam que oferecer um sacrifício pelo pecado. Não importava se o transgressor fosse um cidadão comum, alguém revestido de autoridade ou o próprio sumo sacerdote. Não importava se fosse um indivíduo ou o povo todo. Ninguém seria dispensado do sacrifício. Os ricos teriam que oferecer um bovino de grande porte. Os de classe média, um caprino de pequeno porte. Os pobres, duas aves, duas rolinhas ou pombinhos. E os que estivessem debaixo da linha da pobreza, ofereceriam apenas 1 quilo de farinha, da melhor farinha. Os sacrifícios serviam para tirar o pecado e a culpa por ele deixada. As expressões tirar o pecado e tirar a culpa do pecado cometido aparecem dezenas de vezes no livro de Levíticos e também em Números. Essa última tem alguns sinônimos significativos. Era conseguir o perdão, ficar livre da culpa ou pagar a dívida. Para ficar livre da culpa, de uma dessas ou de todas essas faltas, o pecador, além de confessar e oferecer sacrifício, ele deveria fazer os reparos necessários. No caso, por exemplo, de alguma apropriação indébita, o culpado entregaria à vítima o valor total que roubou, mais um quinto como penalidade. Se todo o cerimonial fosse feito de acordo com as instruções, a oferta queimada produziria então um cheiro agradável ao Senhor. E essa expressão aparece cerca de 15 vezes no livro de Levíticos e assinala bem o bom resultado do sacrifício e a desejada justificação do pecador. O ser humano em qualquer época, qualquer cultura ou qualquer lugar está preso entre a sua pecaminosidade e a santidade de Deus. Ele é absolutamente pecador e Deus é absolutamente santo. Então, por essa razão, ele depende exclusivamente da graça de Deus para ter comunhão com Ele, se livrar do pecado, conseguir perdão, ter as suas dívidas pagas. Para quê? Para não arder no Geena, onde o fogo também não se apaga. Então, essa graça existe. Mas essa graça não é de graça. Ela custou a vida não de um cordeiro qualquer, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como nós vemos em João 1:29, mas como nós vimos também no capítulo 53 do livro de Isaías. Ora, querido amigo, então, quando consideramos esses aspectos da graça divina, temos que reconhecer que, embora a promessa da restauração fosse até inacreditável aos ouvidos dos judeus, Deus, através do cordeiro morto, do servo sofredor, do capítulo 53, oferecia um grande convite, um convite gratuito ao seu povo, fazendo-o retornar à sua terra, à sua pátria. Depois de estudarmos a maravilhosa redenção que Deus prometia ao seu povo nesse capítulo, então nós temos evidência, fica evidente o convite que Deus faz para que seu povo creia e o busque, a fim de que possam usufruir do que ele tinha preparado para eles. Por isso, então, o título que considero adequado para esse capítulo se vê na seguinte expressão: o convite da graça divina. Eu repito, o convite da graça divina é o título do capítulo 55, 1 a 13. Quando nos detemos nas palavras desse capítulo, é possível então relacioná-lo com as palavras estudadas no capítulo 40. É o primeiro capítulo dessa segunda divisão de Isaías. Esse capítulo, nos seus 13 versos, traz uma mensagem de consolação, assim como trouxe o capítulo 40. Com a volta dos exilados para a terra prometida, estava chegando a hora para eles receberem as bênçãos da redenção providenciadas pela entrega do servo do Senhor. O eterno propósito de Deus, que foi largamente enfatizado nessa profecia, estava sendo concretizado no regresso do povo de Deus à terra prometida na volta a Jerusalém, a cidade de Davi. As obras, não só espirituais, mas também físicas, estavam prontas para acontecer, para receber aqueles que retornavam depois da dura disciplina do exílio. O quadro, então, que encontramos nesses versos, nos revela uma figura não tão familiar para a maioria de nós, nos nossos dias. Isaías nos faz pensar na figura de um mercador, de um vendedor de água, provavelmente uma figura conhecida de alguns dos nossos ouvintes que moram, talvez, em regiões mais secas do nosso país. O mercador de água era uma figura familiar no dia a dia da Judéia, e especificamente naquela ocasião em que o povo voltava do exílio para uma terra completamente em ruínas. Então esse mercador carregava um grande e pesado pote, apoiando-o nas costas, e oferecia em voz alta o seu produto. Por vezes, os mais pobres e os desclassificados, que não tinham condições de adquirir esses produtos, caminhavam longas distâncias para buscar águas nos poços. Você deve se lembrar da mulher samaritana, e comprar alimento nas aldeias, conforme Lucas nos informa no capítulo 9, versículo 12. Mas o normal era o mercador gritar, oferecendo os seus produtos para vendê-los por um bom preço. Porém, o convite aqui, é singular, é especial. A voz do mercador chamou a atenção. É uma oferta diferente, é uma oferta especial. Vinde vós, vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. E assim, como naqueles dias, hoje, ainda muitos estão à procura, estão buscando algo para saciar a sua sede e matar a sua fome, mas não tem com o que comprar. Espiritualmente também o homem procura algo que lhe satisfaça, que sacie o seu desejo interior, mas não sabe, não tem como adquirir o verdadeiro alimento. Mas o convite da graça divina é especial. Você precisa, você necessita dar total atenção então a esse convite da graça divina. Querido amigo, esse é um convite especial, é um convite singular. Lembrando do contexto e aplicando essa mensagem às nossas vidas espirituais, é possível entendermos que, sendo um amontoado de ex-exilados totalmente incapazes de se satisfazerem plenamente com alimentação básica e com água necessária para a sobrevivência, o povo de Judá deveria depender exclusivamente do Senhor, aceitando esse convite que graciosamente Deus lhes fazia. Assim, também nós, incapazes de nos aproximarmos de Deus pelas nossas justiças, temos que depender dele, aceitando esse convite tão especial, o convite da graça divina. Por isso, a frase que sintetiza esse convite especial pode ser apresentada da seguinte maneira: somente experimentaremos a satisfação plena em nossas vidas quando aceitarmos o convite da graça divina. Eu repito essa frase que sintetiza o capítulo 53 do livro de Isaías. Somente experimentaremos a satisfação plena em nossas vidas quando aceitamos o convite da graça divina. E nesse texto nós vamos encontrar cinco características do convite da graça de Deus. Em primeiro lugar, o convite da graça divina é envolvente em sua abrangência. É preciso destacar aqui que esse convite é extensivo a todos. O convite é para aqueles que se reconhecem necessitados. O convite é para aqueles que necessitam de água, pão, leite e vinho. Isto é, os alimentos básicos e aqueles que trazem até alegria. O convite, então, é para aqueles que desejam abundância, fartura, a vida plena que só Deus pode dar. A promessa para quem aceita esse convite é de finos manjares. Deus faz esse convite gratuito em todos os sentidos. O convite é para desfrutarmos do que é precioso e fundamental. O que está sendo oferecido já foi pago. Custou muito, mas agora é oferecido de graça, gratuitamente. O que está sendo oferecido não pode ser pago, pois é de graça e isso implica em não termos que nos esforçar para receber. E que, por outro lado, deve ser recebido sem custos. Nós não podemos comprar, não temos com que comprar, mas podemos comprar sem dinheiro. Esse é o convite da graça divina, e esse convite nos faz lembrar da parábola do rei que celebrou as bodas do seu filho com os incapazes e indignos, pois os primeiros convidados não se importaram com o convite. O rei então ordenou e disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta. Mateus 22, 8 a 10. Querido amigo, você tem experimentado essa graça de Deus ou você tem recusado esse convite? Em segundo lugar, o convite da graça divina é estimulante em seus propósitos. Versículos 3 até 5. Deus quer que tenhamos ações que mostrem o nosso interesse pelo convite. Veja só. Inclinai os ouvidos, versículo 3, indica uma atitude de submissão, de atenção, para prestar atenção, de total atenção ao Senhor. Vinde a mim, versículo 3, indica o quê? A necessidade de um posicionamento claro e seguro, uma decisão de valorizar o convite de Deus. Ainda no verso 3, ouvi, é a repetição, é a ênfase e a declaração de que é necessário dar total atenção ao convite da graça de Deus. Agora, quais são esses propósitos divinos para os quais Deus está nos convidando? São os melhores possíveis. A aliança seria feita. A aliança que deveria ser renovada seria uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança baseada nas promessas, isso é, naquilo que Deus tinha prometido a Davi. Em Jesus Cristo, Deus cumpriu as promessas feitas a Davi de que os seus descendentes herdariam o trono para sempre, conforme 2 Samuel 7, 1 a 16. No verso 5, temos uma expressão que mostra outros propósitos divinos. O Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, te glorificou. Normalmente, as nações conquistadas e levadas cativas perdiam a sua identidade nacional, mas Deus honrou e glorificou a Judá, primeiramente, preservando a sua identidade nacional e religiosa, mesmo durante o tempo do exílio. Em segundo lugar, devolvendo Judá a sua terra prometida. E assim, em terceiro lugar, o povo de Deus voltaria de novo a levantar a sua cabeça diante das nações. Querido amigo, essa é a certeza que nós podemos ter. Confie nisso. Quando andamos com Deus, Ele sempre nos faz andar de cabeça erguida, altaneiramente, conforme diz Abacuque 3,19. Em terceiro lugar, o convite da graça divina é eloquente em sua abrangência. Versículos 6 e 7. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. E versículo 7. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Olhando para esse contexto, então, o profeta está chamando a atenção do povo para procurarem a salvação, para procurarem a redenção para o povo. Deveriam buscar com urgência o Senhor para experimentarem da sua graça, da sua salvação, da sua redenção. Deveriam invocá-lo, isto é, clamar por Ele enquanto se pode achar. Isso indica que a demora em aceitar a graça salvadora pode ser fatal. Assim que o povo estivesse pronto para voltar, deveria também estar pronto para obedecer à direção do Senhor. Aquela era uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única que Judá tinha de exercer para não desperdiçar a graça de Deus. Ao mesmo tempo em que havia urgência em aceitar a graça divina, havia a promessa de um perdão especial, generoso, amoroso. Por quê? Porque esse é o caráter de Deus. O Salmo 130, versículo 4, nos diz que o Senhor deve ser temido porque Ele é um Deus perdoador. E aqui também o profeta enfatiza e destaca essa característica do Senhor. Volte-se para o nosso Deus, que é um Deus compassivo, que é um Deus perdoador, que é um Deus generoso, rico em perdoar. O convite da graça divina tem como uma das suas bases o caráter de Deus, um caráter amoroso. E eu espero, querido amigo, que você esteja usufruindo desse amor tão grandioso do nosso Deus. Em quarto lugar, o convite da graça divina é encorajador em sua natureza. Versículos 8 a 11. Deus nos incentiva a aceitarmos o convite da sua graça, pois a natureza de Deus é boa. Sim, Deus é bom. Ele pensa, Ele planeja, Ele se move, Ele age em nosso favor. O contraste que ele apresenta no versículo 9 é grandioso. Os pensamentos divinos estão muito além do que pensamos, pedimos ou sequer imaginamos, conforme disse Paulo aos Efésios em 3:20. Nos versos 10 a 11 fica claro que os planos e os desígnios do Senhor são sempre executados. Em quinto e último lugar, o convite à graça divina é efetivo em sua transformação, versículos 12 e 13. Conforme o versículo 13, Deus transforma circunstâncias. Ao invés de espinhos, ciprestes. Ao invés de ferimentos, ungüentos. Ao invés de qualquer material, só materiais nobres que foram usados para a construção do templo. Ao invés da sarça, haverá murta, isto é, ao invés de castigo, salvação. E ao invés da folhagem seca, uma planta verde, viçosa, perfumada, todas essas figuras para demonstrar a mudança que Deus provocaria na própria terra para receber o seu povo. Mas, voltando ao verso 12, temos que perceber que Deus transforma o estado do espírito. Ao invés de tristeza, alegria; ao invés de choro, cânticos; ao invés de temor, paz e segurança; ao invés de silêncio, muitas palmas para celebrar a salvação do Senhor. Querido amigo, a vida vivida sob a graça de Deus é maravilhosa, é abundante, pois ela é transformadora. Qual é o fardo que você carrega hoje e agora? Qual é a sua maior preocupação? Troque tudo isso pelo cuidado, pelo carinho com que o Senhor pode te tratar. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças a Deus.